Eu tinha um emprego em Barcelona, trabalhava como professor de ciências marinas num consórcio público do governo catalão, do Ajuntamento de Barcelona, e ganhava meia jornada 500 euros por mês. Depois, em Catalunha, começaram os recortes, começaram 2 anos antes do que no resto da Espanha, quer dizer, há 3 anos disso. Então, eu passei de receber 500 euros, passei a 370 euros. Não dava para nada, não dava para viver, não dava para pagar o apartamento, tive que voltar à casa dos pais. Então, pedi um préstamo aos bancos, através do governamento espanhol, para estudar masters. Tens que dar de volta o dinheiro quando arranjas um emprego. O que aconteceu? Que, pronto, não há empregos, eu estudei, tenho que dar de volta o dinheiro. Não havia mais solução do que ir embora. Então, depois de estudar os 2 masters, fui para Istambul. Estive a trabalhar de professor de espanhol durante 3 meses, mas depois tive problemas com a visa. Tive que voltar para Barcelona. De Barcelona já tinha falado com a Steffi e vim para Bruxelas. Já estou mesmo a arranjar a minha vida. Tipo, encontrei no início trabalho num restaurante e depois também arranjei trabalho numa sauna gay. E pronto, para já é um bocado chato porque estou a trabalhar muitas horas, mas estou a gostar. Tive muitos essas, estive a tentar em muitos restaurantes. Tipo, muita gente aproveita-se dos imigrantes que não têm seguridade nenhuma. Então, fiquei neste restaurante, nessa sauna, onde estou mesmo tranquilo, gosto da gente e tudo. Mas agora, finalmente, amanhã vou ter uma entrevista numa empresa, é uma sociedade farmacêutica que manda, vende produtos farmacêuticos genéricos para ONGs ou para países em vias de desenvolvimento. Precisam de alguém que fale espanhol, francês, inglês e pronto, acho que vou ter possibilidades. Estou a esperar as minhas equivalências, quer dizer que estou na Europa, não posso trabalhar como biólogo aqui porque o meu título espanhol não é válido em Bélgica. Então, tenho que esperar, tenho que aguardar 3 meses até eu receber as equivalências. E eu tenho que pagar e tudo. Para eles, não tenho ido nem à escola secundária. Eu, fogo, tenho um currículo aqui, não serve de nada. A minha mãe, o outro dia, diz-me uma coisa que foi muito engraçada. Ela disse: Marius, se o ano passado eu tivesse sabido o que ia acontecer, eu não pagava teus masters. Eu já me aconteceu que vou nos sítios com o meu CV e a gente diz: não, estás demasiado qualificado. Quero um trabalho, fogo. No início, antes de ir embora e migrar, estive a pensar, como muitos jovens lá em Catalunha estão a deixar a cidade para ir morar no campo. Estão a começar projetos. Há coisas interessantes, estás a ver, mas a minha prioridade para já é devolver, dar de volta o dinheiro aos bancos, porque senão os bancos vão apanhar o dinheiro dos meus pais ou da conta da minha mãe, estás a ver? Agora no 2013 vou pagar o mais rápido possível para evitar pagar mais interesses, estás a ver? Ah, essa é outra coisa. O governamento espanhol diz que os préstamos eram sem interesses. Mas tudo mudou. Quando a Espanha caiu nessa crise profunda, então tudo mudou. Há interesses na mesma. Mudaram as condições todas. Diziam 10 anos, agora não dá com 10 anos, tem que pagar tudo antes. Porque os bancos não têm dinheiro. E pronto, é fodido.
Já falaste da situação em Catalunha, que era diferente do resto da Espanha? É isso?
Porque, sabes, a Catalunha é um bocado o motor do governamento espanhol. A nível personal, eu digo-te agora, Catalunha está a sofrer um expólio fiscal. Chama-se expólio fiscal o que as colónias, na altura das colónias, recebiam. Quer dizer, as colónias trabalhavam e tinham que pagar uma taxa ao governo central, que era Espanha. Em Catalunha está a acontecer a mesma coisa. E é a consequência do aumento do nacionalismo catalão, que também, pronto, já sabes a história, que foi proibida a língua, foi proibido tudo, as instituições e tudo, e agora já recuperamos parte da nossa liberdade, mas estamos a sofrer um aumento do expólio fiscal. Quando a Espanha já começava a ver a crise, a Catalunha começou já a poupar dinheiro. Em Catalunha, por exemplo, há 3 anos, os funcionários começaram a receber 5% menos do dinheiro que recebiam nos seus salários. Mas em Catalunha também, a gente que trabalhava nas instituições públicas, Quer dizer, eu não era funcionário, mas na mesma recebi os 5% menos do meu salário cada mês. E foi assim quando eu passei de 500 a 370. Depois, na Espanha, começaram a reduzir os salários dos funcionários, mas isso está a acontecer agora. Tipo, este ano, deixaram os salários dos funcionários, mas os salários dos funcionários catalães já foram reduzidos há 3 anos. Claro, a sociedade catalã está um bocado farta de ver como a Espanha usa a Catalunha. A parte de criticar a Catalunha, somos os egoístas, somos os diferentes. A parte da má relação que já existe entre a Espanha e a Catalunha, temos que pagar mais. Então a gente já viu tanta desigualdade que diz que pronto, para caralho, tá a ver. Não dá negociar com a Espanha. A Espanha não quer negociar porque o governo catalão já tratou de negociar um pacto fiscal com a Espanha, de negociar o que nós chamamos o estatuto. Um estatuto, como o País Vasco tem o seu estatuto, então a Catalunha quer ter também o estatuto. Só que a Espanha nunca acedeu a fazer mudança nenhuma e, como também na Espanha não há uma opção federalista, porque não há mesmo uma política que te dá a opção federal dentro do mesmo Estado espanhol, não há outra solução que a independência. Então, muita gente catalã que, pronto, não queria a independência porque queriam mesmo evolucionar e fazer uma Espanha federal, etc, etc. Como isso não é possível porque o governo é muito de direitas agora, é o PP e o PP são os herdeiros do fascismo de Franco. A gente está zangada de ver que a Espanha não é igualitária e que a Espanha, em vez de evolucionar e ir para frente, a Espanha vai para trás. A Espanha é conservadora, quer conservar a Espanha onde nunca cai o sol, tá a ver? E isso não dá. Não dá, não dá para dialogar com a Espanha. É impossível.
O ano passado vimos tanta gente na Puerta del Sol em Madrid. O que é que aconteceu em Barcelona nessa altura e desde então?
O que chamaram a Spanish Revolution, não é? Sim, isso começou, de facto, foi a consequência da Primavera Árabe. Isso depois passou também, porque a Espanha também é um país muito corrupto, embora que esteja na União Europeia. A gente está farta de votar, porque votas à esquerda, votas à direita, sempre há os mesmos problemas. Quer dizer que sempre há corrupção, a gente não recebe nada, e o problema na Espanha também é que os políticos e os banqueiros e todos estes filhos da puta que fazem o que querem com o dinheiro, depois saem todos absoltos do juízo. É uma vergonha incrível. Está a aumentar a gente que não vota, está a aumentar a abstenção. Ao mesmo tempo, apareceu este movimento que o que queria era começar a criar uma classe política desde o povo, quer dizer, assembleias. Assembleias de bairros que crescem na cidade e depois assembleias, com as decisões que tomam as assembleias de cada bairro, faz-se uma tria, uma pesquisa e depois põe-se de acordo a nível regional e de nível regional põe-se de acordo a nível estatal. Mas isso é muito difícil. É muito difícil fazer quando a gente faz desde o povo sem ajuda da classe política. Em Barcelona ainda tem muito movimento, em Madrid certeza que também, mas fica tudo concentrado nas assembleias dos bairros. O que é fixe também é que há muitos movimentos sociais, protestas e atividades, tá a ver, encontros de vizinhos, etc, etc, que organizam coisas paralelamente ao governo de cada cidade. E é fixe porque é jovens, é velhos, é todo tipo de idade. E é incrível ver como um jovem e um velho estão a discutir, estão a falar e estão a organizar uma atividade. Isso era mesmo giro. Eu tenho saudades um bocado. Toda essa revolução que está agora a acontecer, está a ver ali, e eu estou aqui. Tenho saudades de ver a gente na rua, de ver a gente organizar-se quando é preciso, tá a ver? Porque os velhos, tipo, eram deitados das casas deles porque deixaram as pensões, a gente não conseguia pagar. Muitos imigrantes, muita gente local também, espanhóis, que tinham comprado uma casa, ou que tinham abalado alguém, tá a ver? Para esse alguém comprar uma casa, essa gente está na merda. Porque agora ficaram sem casa, porque o banco apanhou a casa deles e ainda por cima, eles ainda têm que pagar essa casa. É um expólio, uma vergonha. Ninguém pediu responsabilidades aos banqueiros, ninguém. Os banqueiros estão a ganhar o mesmo dinheiro que ganhavam há 2 anos, tá a ver? E há tanta gente na rua que antes tinha uma vida normal. E os bancos tentam de alugar essas casas a alguém, só que há muita mais oferta que demanda. Então, os bancos não querem deixar os preços das casas, porque eles também, então, vão perder dinheiro. Mas, então, temos as casas fechadas, vazias, e a gente na rua. Acho que é fodida, é muito injusta, ainda por cima, mas está a mudar muitas coisas. E está a mudar a gente. Isso é evolução. Evolução a nível de sociedade, a nível pessoal.
Não há mudança negativa que não venha seguida de uma positiva, ou o contrário.
Eu conheci Barcelona como tipo um meca de ocupas. As pessoas também ocupam casas?
Sim, as pessoas ocupam. Sim, sim. O movimento esse nunca parou. Nunca.
Então como é que é a atitude contra a Troika?
Em Grécia é muito pior, não é? A Espanha, como a Grécia, resolveu que a União Europeia é uma gran tanga. Quer dizer... que a gente tinha uma ideia da União Europeia que não é. A União Europeia é uma união econômica, não é uma união fiscal, nem é uma união de direitos sociais, como a gente dizia, senão que é uma união feita pelos interesses econômicos da Alemanha e França, que são os que dirigem tudo. Eu também percebo, hein? A Alemanha paga mais, a gente repara que são tudo interesses econômicos. E pronto, essa é a ideia que tem a gente da Troika, mas podíamos ter pensado essas consequências antes, porque é muito fácil agora, de repente, dizer oh, queremos o dinheiro de volta. A gente sabe que o Norte paga, o Sul recebe, mas o Sul não usa o dinheiro de maneira eficaz. Porque se a Espanha tivesse organizado de maneira eficaz, agora não estávamos na merda, tá a ver? Mas todo o dinheiro que chegava... sei lá como é que os políticos arranjaram aquela merda toda e não sei lá os interesses que havia detrás de tudo isso. Aqui a gente pode fazer o que quer com o dinheiro, não é? Então, claro, depois há corrupção e há problemas, mas eu não percebo como não se pensou isso antes. A Alemanha podia ter dito, tá bem, vamos emprestar este dinheiro, mas este dinheiro tem que ser investido assim, assim e assim. O dinheiro foi investido tão mal, eu não estou a dizer que é a culpa da Alemanha. Eu tenho a certeza que a culpa é da Espanha.
Como disseste que tem tanto movimento na rua e nas ocupas, como é o comportamento da polícia?
De mais em mais violento. Porque, para começar, os governos são de direito. Tanto em Catalunha como em Espanha, o governo catalão... digamos que é parecido ao governo Merkel. E o governo espanhol é mais direita do que isso. É uma direita mais clássica, é uma direita mais reacionária. Tanto a polícia catalã como a polícia espanhola, em Madrid e em Barcelona, actuaram sempre com violência. E também os especialistas nas manifestações e tudo, o método que utilizam o Estado espanhol... é por infiltrados, polícias, que são infiltrados entre a gente. Essas polícias infiltrados começam a ter atitudes violentas e então a polícia já tem a excusa para começar a bater e dissolver a manifestação. Este é o método que eles utilizam para depois poder dizer na televisão e na comunicação de massas, poder dizer, opa, a gente atuou com violência, blá, 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 mas... não sei se viste já nas manifestações na Espanha que a gente levanta sempre os braços no ar. Este é o método que tem a gente, o povo, para mostrar na televisão e na comunicação que a gente não está com armas, não está com garrafas, não está com pedras nem nada. Tá a ver? A gente tenta de mostrar que são pacíficos e que quem está a bater é a polícia, não eles. Depois, a última greve geral em Barcelona foi fodida a nível de violência, muito fodida. Eu nunca tinha visto uma batalha campal até às 3 da manhã, Mike. A greve geral começou à tarde, havia tanta gente que estava tudo colapsado, os carros da polícia não podiam nem entrar nem sair. Vamos ver toda a Praça Catalunha, mas Passeio de Gràcia, mas as três ruas paralelas a Passeio de Gràcia e as Ramblas, estava tudo cheio, não dava. Então, a polícia fugiu porque... o movimento anarquista que estava em Atenas agora mexeu-se para Barcelona. Porque em Atenas já há tanto controle policial e a polícia é tão violenta ali que a gente ali, todo o movimento, mesmo gente alemã, grega, espanhola, francesa, todas as nacionalidades, anarquistas, ativistas, agora estão em Barcelona. E foi por isso que estavam muito bem organizados e foi por isso que lutaram contra a polícia até às 3 da manhã. Queimaram mais de 300 containers, queimaram 2 bancos, também 2 ou 3 embaçadas. Foi uma maluquice. Queimaram inteiro um Starbucks. Pronto, é a reação de ódio, não é? Ódio ao capitalismo, a este capitalismo que não tem sensibilidade nenhuma, tá a ver? Porque o capitalismo existiu sempre, mas é que o capitalismo hoje em dia é um capitalismo controlado pelos governos e a gente está impotente. Impotente a ver tudo o que está a passar e a única solução é queimar tudo. São métodos fascistas. Apareceram fotografias da gente, dos jovens, no jornal. Tipo, à procura. E também o governo catalão decidiu que iam aplicar a toda esta gente que apanhassem, iam aplicar a lei antiterrorista. Querem parar os movimentos que vão contra o governo, estás a ver? A ideia que eles têm, o método que eles vão utilizar, vai ser o método do medo. Por medo à gente, para que a gente não saia à rua a manifestar-se. Mas não dá. E ainda bem que não dá, tá a ver? Ainda bem que a gente não fica em casa. O aumento do nacionalismo e do independentismo, dos vascos e dos catalães, os movimentos da organização da esquerda, tudo, ou seja, a direita também organiza-se, obviamente. Tudo vai boa de rápido. Eu, por isso eu digo que tenho pena de estar aqui. Eu queria estar lá e... É verdade que também é chato, não é? Todo dia estar a falar da mesma coisa, porque quando eu estava em Istambul, por exemplo, eu recebia os mails dos meus amigos, eu escrevia, tipo, contente, oh, que fixe, adoro Istambul, Turquia, porque para mim era tudo novidade, mas a gente respondia uns e-mails tristes, depressivos, aborrecidos, a crise, a crise, a crise, tudo é crise, só fala-se disso, só fala-se disso. Amigos meus que, por exemplo, estão no terceiro, quarto ano da universidade e têm que deixar a universidade porque não dá para pagar, porque agora dobraram os preços da universidade. Um ano de universidade de direito em Barcelona agora custa 2.500 euros. Ano passado custava 1.200, está a ver? É que dobram o preço de tudo. É que o governo não tem dinheiro para pagar os salários dos funcionários que trabalham pelas instituições públicas. É um círculo vicioso e uma coisa leva à outra. Os jovens já estão todos lá fora. É que isso não vai ficar melhor, porque não há gente que trabalha para pagar as pensões da gente maior. E os avós vão ficar sem dinheiro, vão ficar sem pensões. Claro, a gente está a ver que o futuro deles fica em nada. Quando a gente tem trabalhado anos e anos para ter um futuro e uma ideia de futuro. Não há futuro. E depois, a gente que vai embora, como eu, depois recebemos as críticas da gente que fica. A gente que fica porque não falam línguas ou porque querem ficar, porque não têm vontade de ir embora a trabalhar no norte da Europa. Claro, depois eles dizem, ah, para ti é muito fácil, ah, tu foste embora, ah, tu, estás a ver? É que eu sinto-me um imigrante.
A Espanha teve eleições o ano passado, não foi?
Sim, e ganhou a direita. Eu não sei se desta vez a direita vai conseguir ganhar a confiança da gente. Eu acho que não, está a perder a confiança da gente toda. A gente que é da esquerda já não tem confiança na esquerda, então não vai votar direita, então não votam. Então há uma abstenção de vez em vez, de cada vez maior, mas a gente da direita vota. E pronto, saiu a direita em toda a Espanha. E em Catalunha e País Vasco, que temos um outro sistema político diferente, saiu em Catalunha centro-direita e em País Vasco também saiu centro-direita.